quarta-feira de chuva, com máxima de 22 graus para Aveiro, mínima de 19. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho para falar-nos de saúde e talvez outras cositas mais. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova. Desculpem se estou assim com a voz um bocadinho embargada, mas os nossos ouvintes se calhar não sabem o procedimento, mas a Maria João tem a gentileza de me ligar uns minutos antes de entrar em direto e eu fico a ouvir a emissão através do telemóvel. Antes tenho o rádio ligado e depois desligo o rádio para não haver interferências. E, portanto, eu acabo a ouvir as músicas aqui mesmo ao ouvido. Então, eu estava a ouvir esta música e fiquei emocionado, porque esta música, que é dedicada à pandemia, à Covid, ao coronavírus, é de uma letra tão bonita que eu agora, que estava a ouvi-la aqui com calma ao meu ouvido,
olha, é emocionante.
Emocionou-me.
E eu que pensava que era porque passou a noite inteira a cantar nos meus sonhos. Professor, contas do outro Rosário. Contas do outro Rosário. Enfim, sem comentários. É verdade é que eu sonhei com o professor Luís Sancho, que cantava a plenos pulmões. Para ver, é o que temos. Professor, o que é que traz para nós hoje?
Ora, hoje íamos falar, até continuar, a falar um bocadinho sobre a espinal medula. A espinal medula, se for vista na horizontal, ou melhor, se fizermos um corte e a virmos por dentro, vamos ver que há uma espécie de H, mais ou menos um H distorcido, mas temos um H de massa cinzenta no meio da espinal medula. E à volta temos o resto branco. A espinal medula tem um aspecto de um cilindro um bocadinho achatado e das quatro pontas desse H cinzento é que vão sair as fibras que depois vão formar os nervos. Tanto o lado sensorial, portanto aqueles nervos que trazem a informação da periferia para o centro, como os que levam as instruções do centro para a periferia, para a musculatura. E esta massa cinzenta que temos no interior da nossa espinal medula tem um papel muito importante. Nós às vezes pensamos que a espinal medula é só um conjunto de nervos, é só um prolongamento, é uma proteção, uma estrutura de proteção para os nervos não irem todos separados, mas não, ela pertence ao sistema nervoso central, mesmo com uma razão funcional, porque é nesse H cinzento, nessa massa cinzenta que está no seu centro, que se vão processar muitos dos nossos reflexos. Ora, os reflexos são as unidades funcionais do nosso sistema nervoso. Nós pensamos nos reflexos de várias maneiras, pensamos certamente naquele mais conhecido, quando o doutor nos dá uma pancadinha logo abaixo do joelho e a nossa perna mexe-se. Esse é um ótimo exemplo de um reflexo muito simples, é o reflexo de estiramento. Nós esticamos o músculo e o sistema nervoso entende: isto está a esticar, mas eu não dei ordem para esticar. Ora, eu sou do contra, portanto, se isto está a esticar, vamos contrair. Ora, este é um exemplo muito simples. Há, claro, reflexos muito complexos, mas para pensarmos num um pouco mais complexo, se nós pisarmos alguma coisa, como, por exemplo, num passeio pela praia, não hoje, não é, mas se pisarmos alguma coisa, a tendência é levantarmos o pé. Ora, se nós só levantássemos o pé e não houvesse uma coordenação para o outro lado, para outro membro, então corríamos o risco de, ao levantar o pé, cairmos e ser pior emenda que o soneto, não é? Ora, então, o sistema nervoso central coordena os reflexos de maneira a que nós conseguimos tirar o pé de cima daquilo que pisamos inadvertidamente, mas explica ao outro lado que vai acontecer alguma coisa e ele tem que segurar o corpo durante uns minutos. Todo este tipo de coordenação é feito inconscientemente, portanto, é um reflexo e é feito principalmente na espinal medula. Tudo o que diga respeito aos reflexos abaixo do nosso pescoço, essa coordenação, esses programinhas estão inseridos na nossa espinal medula. Portanto, ela acaba por ter um papel muito mais importante na coordenação das nossas ações do que à primeira vista é pensado.
E em jeito de resumo,
a espinal medula é também ela um centro de reflexos e de respostas a estímulos com ações motoras reflexas.
Antes de deixá-lo ir embora, professor Luís Sancho, nós sabemos que lesões graves podem, na espinal medula, não é? Podem levar à paralisia da pessoa, certo?
Absolutamente, sim.
Mas também sabemos que milagres acontecem.
Sim, pela sua própria definição são raros, não é? Senão não eram milagres, mas sim, tem havido algumas situações em que a pessoa recupera. A questão, muitas vezes, a regeneração neuronal é das coisas que está bem estudada, mas ainda tem muitas limitações. Porquê? Olha, principalmente por causa do enorme tamanho das células musculares, das células nervosas. Se elas fossem mais pequenas e mais, portanto, um número maior nas menores dimensões, seria muito mais fácil a sua regeneração. Quando há um corte, a probabilidade de recuperar é relativamente baixa, especialmente no sistema nervoso periférico, que não deixa de ser irónico. Agora, o que muitas vezes acontece é o chamado, muitas vezes, como quem diz, mas o que por vezes acontece é o chamado choque espinhal, em que não há um corte, não há uma lesão permanente e definitiva. Há sim, e isto é muito comum nos acidentes de viação, uma pancada tão forte que causa um desligar reflexo, quase.
Perfeito.
E que, passado algum tempo, pode a pessoa recuperar, e essa recuperação vai ser muito estranha, porque a pessoa vai ficar hipersensibilizada, isto é, a pessoa ficou sem sensação por causa desse choque, e depois é como se o cérebro pensasse, pá, não estou a ouvir não estou a ouvir a informação, vou aumentar o volume. E quando a informação volta, a informação vem aos berros. Isto é uma analogia muito simplista do choque espinhal.
E fica então esta nota de esperança, porque apesar de tudo o que sabemos, o que não sabemos é também considerável e os milagres acontecem todos os dias.
Sim, estamos a progredir. Hoje em dia já sabemos mais, já somos muito mais capazes de fazer coisas que há bem poucos anos eram totalmente impossíveis. Eu tenho um amigo que é médico, teve um grande acidente de viação e quando acordou, disseram que ele nunca mais se moveria, estava condenado à tetraplegia, e se é verdade que ainda está muito limitado, e portanto os seus deveres médicos são hoje na área da saúde pública e na epidemiologia, portanto mais de laboratório e de cálculos do que propriamente atendimento aos pacientes, mas a verdade é que ele já recuperou muita capacidade de movimento e de fazer atividades de vida diária. Portanto, não é um acidente não é necessariamente uma sentença de morte.
É verdade. E já agora, se me permite, eu sei que o Gilberto não gosta nada que eu diga isto, mas tem de ser. Gilberto Cardoso, um amigo meu também, que caiu de um quinto andar, partiu-se todo, obviamente, não é? Não foi um tombo bonito, estava confinado a uma cama para toda a vida. A verdade é que o Gilberto está aí no ativo e vai poder encontrá-lo e passa publicidade. Deixa-me lá ver se me lembro do nome, no restaurante... agora falhou-me o nome, mas daqui a pouco eu digo, porque o Gilberto, à hora de almoço, lá está com a sua família a atender com um sorriso muito feliz os seus clientes.
É como diz, de vez em quando há assim uns milagres.
É verdade.
E já agora, por falar em milagres, tem jeito de finalizar, e não tem comparação possível, não é? Eu gostava de dar também os parabéns à professora Elvira Fortunato, que eu amo há vários anos, que acho que é um forte candidato ao Prémio Nobel da Física, uma cientista portuguesa que inventou os transistores em papel e que tem feito trabalhos que eu acho absolutamente brilhantes. Não que seja a minha área, não é? Mas estou a falar do pouco que vou sabendo pela comunicação social e um pouco também pela comunicação académica, que agora recebeu um prémio europeu. É preciso lembrar-nos que também se faz muito boa investigação e também se descobrem grandes coisas em Portugal.
É verdade. Professor, um abraço, bom trabalho, boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser, não é?
Um abraço, até amanhã, e agora com esta chuvinha benfazeja, sempre com segurança.
Eu estou aqui a tentar lembrar-me do nome, não consigo lembrar. É ali na Beira-Mar, ao pé da Praça do Peixe, enfim. Professor, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
E lá está o Gilberto firme e hirto. A provar que os milagres acontecem todos os dias. E quem sabe, hoje é o dia de ser para si.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar.